Bom, muito boa tarde. Vamos então começar esta nossa reunião. Queria cumprimentar todos os participantes deste curso de Defesa Nacional, todos os auditores deste curso do Instituto de Defesa Nacional, cumprimentar também as senhoras e senhores deputados. E permitia-me recordar às senhoras e senhores deputados que esta é a primeira parte da nossa reunião, depois às quatro teremos a segunda parte. Eu estou a dizer às quatro assim em voz alta, que é para os senhores auditores saberem que antes das quatro temos que nos livrar deles, evidentemente. A reunião depois às quatro é na sala da Comissão. Muito bem, muito boa tarde, é um gosto tê-los aqui, é uma prática que, como sabem, todos os anos acontece e do ponto de vista da Comissão de Defesa é sempre um gosto ter aqui estes cursos de Defesa Nacional, tendo em conta que a sua frequência é sempre de elevadíssima qualidade, por um lado, mas também porque é evidentemente sempre útil para os deputados da Comissão de Defesa poderem partilhar com pessoas que ocupam cargos de responsabilidade públicas e privadas aquilo que é o trabalho da Assembleia da República, em particular da Comissão de Defesa Nacional, nas matérias que se prendem evidentemente com a Defesa Nacional. Eu vou mudar um bocadinho o registro e começaria, porventura, por uma pequena provocação para vos dizer o seguinte. Quando se olha para o que é a Assembleia da República no que diz respeito às questões de Defesa Nacional e à condução da Defesa Nacional das Forças Armadas, nós temos que ter a noção que, nesta como noutras matérias, a Assembleia da República está longe de desempenhar o papel primordial. É evidente que a política de defesa nacional é conduzida pelo Governo, é uma daquelas políticas que tem também uma participação do Presidente da República e, portanto, ninguém estará à espera que a Assembleia da República, como a generalidade dos parlamentos, há parlamentos em que isso não acontece, nós damos sempre o exemplo americano, mas os Estados Unidos não são, nesta como noutras matérias, exemplo que se possa copiar, porque têm a sua própria idiosincrasia, mas a verdade é que, na generalidade dos casos, os parlamentos nacionais não têm um papel determinante no que diz respeito às questões de defesa nacional, como não têm relativamente às questões de política externa. Ao longo dos tempos, gerou-se assim uma espécie de mística à volta das políticas de externa e defesa, e hoje em dia também, embora em menor grau com as questões europeias, porque de alguma forma sempre se entendeu que as políticas, a política externa e a política de defesa são políticas cruciais do ponto de vista da afirmação da independência nacional e da defesa face a terceiros. E que por isso um escrutínio público da política externa e da política de defesa necessariamente poria em causa a posição do próprio país face a terceiros. E por isso, enquanto que as outras matérias normais da governação foram sendo objeto daquilo que tem que ser o papel dos parlamentos no que diz respeito ao escrutínio político do Governo, a política externa e a política de defesa ficaram sempre um bocadinho à parte, com algum secretismo, com alguma, digamos, com alguma permissividade adicional aos governos e aos presidentes, no caso em que a questão se coloque, do ponto de vista da autonomia e da liberdade que têm para conduzir essas políticas. Eu não diria que isso hoje em dia é exatamente assim, mas ainda é um pedaço, ainda é um pouco. E nota-se de facto que, no que diz respeito, digamos, à intervenção no dia-a-dia, desde logo porque, por exemplo, no plano legislativo as intervenções são menores, são poucas as leis que são aprovadas em matéria de defesa nacional e ainda menos aquelas que são aprovadas em matéria de política externa, e, portanto, de alguma forma, os parlamentos têm uma intervenção um pouco mais limitada aqui do que, por exemplo, na área das finanças, enfim, para utilizar uma área que todos conhecem. Isso não significa, no entanto, que não tenhamos vindo a fazer progresso nesta matéria e não significa também que aquilo que fazemos, mesmo dentro deste quadro de alguma contenção, não seja importante. E vou tentar-vos explicar porquê, não apenas do ponto de vista daquilo que a lei, neste caso a Constituição e a lei, dizem, mas também do ponto de vista político. Porque se é verdade que se verificam os problemas que eu identifiquei há pouco, também não é menos verdade que a política externa e a política de defesa são áreas em que os consensos alargados são mais necessários e têm sido, com maior êxito, estabelecidos. E isso significa que o Parlamento tem sido, em larga medida, o lugar indicado, o local estratégico para que esses consensos se façam. E, portanto, se é verdade que, talvez do ponto de vista normativo, o nosso papel nestas áreas seja menor, do ponto de vista da criação de consensos políticos alargados, sobretudo aos três principais partidos políticos, aqui representados, julgo que não está nenhum representante dos outros. Isso tem sido possível em larga medida porque no Parlamento tem sido possível construir esses consensos. Bom, sejamos então um bocadinho mais detalhados. Como sabem, os parlamentos, as funções parlamentares começaram por se desencadear sobretudo na área orçamental e depois desenvolveram-se quer no plano legislativo, quer no plano da fiscalização política dos executivos. E é evidente que o Parlamento português não foge a essa regra. Em matéria de defesa nacional, e deixando a questão orçamental, porque essa é óbvia, o orçamento é o único no Estado e, portanto, é aprovado para todas as áreas, incluindo a defesa nacional, no que diz respeito às questões legislativas e às questões políticas, o que é que eu julgo que deve ser sublinhado? Em primeiro lugar, que todas as principais leis em matéria de defesa nacional e forças armadas são da competência da Assembleia da República, o que não será de estranhar, porque isso é mais ou menos a regra que existe em todos os domínios. Mas eu diria que nesta matéria, porventura, o equilíbrio favorece a Assembleia. Nós todos sabemos que o poder legislativo, no que diz respeito às matérias mais importantes, é dos Parlamentos, mas hoje em dia, por exemplo, em Portugal, se o Parlamento aprovar 120 ou 130 leis por ano, é normal, o Governo aprova 400 ou 500 decretos-lei por ano. Mas se olharmos, por exemplo, para a relação no que diz respeito às questões de defesa, apesar de tudo é diferente. É muito mais frequente, por exemplo, que essa relação desfavoreça ao Parlamento em outras questões de administração corrente do país do que nas questões de defesa. Porque, de facto, nas questões de defesa não há muita legislação. E, por isso, o facto para o Parlamento ficar guardada a aprovação das principais leis, como é o caso da Lei de Defesa Nacional, como é o caso da LOBOFA, da Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas, que é uma designação, no mínimo infeliz, Lei Orgânica de Organização, mas enfim, é o que há. Ou, por exemplo, as leis que vamos discutir hoje à tarde, depois desta sessão, que são a Lei de Programação Militar ou a Lei de Programação das Infraestruturas Militares. E, portanto, estamos, de facto, perante um edifício legislativo muito importante, cuja competência indelegável é da Assembleia da República. Não estamos sequer numa daquelas matérias em que pode haver autorizações legislativas. Mas trata-se, em muitos casos, de leis orgânicas, isto é, leis que carecem de uma maioria específica. Como sabem, a regra normal de funcionamento da Assembleia da República é a regra da maioria, e, portanto, em teoria, é possível que uma lei seja aprovada por um voto a favor, nenhum voto contra e 229 abstenções. Mas, enfim, o que normalmente funciona é a regra da maioria. Casos raros são os de aprovação de leis por maioria absoluta. É o caso das leis orgânicas, como é o caso da Lei de Defesa Nacional, ou como é o caso da LOBOFA, ou outras. Ou, eventualmente mesmo, uma exigência acrescida do ponto de vista da maioria, que é o caso, por exemplo, de uma legislação muito específica que afeta ou que pode afetar os militares e que tem a ver com as restrições aos direitos dos militares, e que essa exige ainda uma maioria acrescida, uma maioria de 2/3 dos deputados. É evidente que tudo isto tem que ser lido com alguma relatividade. E porquê? Porque as leis orgânicas, que são as mais importantes, as normalmente mais importantes, carecem de aprovação por maioria absoluta, mas isso significa que quem tiver maioria absoluta não precisa da oposição para aprovar essas leis. Mas não deixa de ser verdade que mesmo quando há maioria absoluta, quem a tem, neste género de legislação, procura sempre ir ao encontro das propostas da oposição, e isso tem permitido, como vos irei referir daqui a pouco, um entendimento alargado nestas principais leis. Em matéria de fiscalização política, e essa, diria eu, é aquela que é a parcela mais visível da atuação dos governos, a Assembleia da República, desculpem, a faceta mais visível da atuação sobre os governos, não dos governos, a Assembleia da República tem uma panóplia muito alargada de instrumentos, desde aqueles, enfim, que têm uma consequência mais destrutiva, como é o caso das moções de censura, até aos instrumentos normais de controle da atividade política do governo, e que são múltiplos, sejam as perguntas dos deputados, sejam os debates em plenário, sejam os debates em comissão, etc. No que diz respeito à Comissão de Defesa, que aqui, de um modo geral, talvez com uma pequena diferença, se comporta como as outras comissões, o que é que acontece? Nos termos do atual regimento da Assembleia da República, os ministros têm que comparecer pelo menos 4 vezes por sessão legislativa, isto é, por sessão anual do Parlamento, para poderem responder às perguntas dos deputados. Esta alteração foi introduzida na última alteração regimental e visa precisamente evitar, sobretudo em situações de governos maioritários, que o governo utilize a sua maioria para não aparecer na Assembleia da República. Felizmente isso não tem acontecido com os últimos governos, mas já aconteceu em alguns períodos da nossa história constitucional recente, e portanto está agora estabelecido que pelo menos 4 vezes por sessão legislativa, isto é, por ano legislativo, o ministro de cada pasta tem que vir à comissão respectiva. Na prática, o que acontece é que tal vinda ocorre em número muito mais alargado. Seja porque são aprovadas na comissão propostas no sentido da vinda dos ministros, seja porque existem neste momento direitos putestativos, ou seja, os partidos políticos podem, dentro de um certo número, exigir a presença do ministro e, se ela for exigida, o ministro tem que vir, seja porque os próprios ministros muitas vezes querem vir por alguma razão específica, seja porque há iniciativas legislativas e os ministros vêm para apresentar a iniciativa legislativa, por exemplo, no contexto da LPM e da LPIM, o Defesa esteve aqui para dar conta das principais alterações que se pretendiam introduzir em ambas as leis, seja em função de leis especiais. No caso da Comissão de Defesa, por exemplo, existe uma lei sobre o acompanhamento das Forças Nacionais Destacadas, sobre os contingentes militares portugueses no estrangeiro, e isso faz com que o ministro venha aqui com alguma frequência para dar conta sobre as razões pelas quais Portugal quer enviar essas Forças Nacionais Destacadas. E, portanto, estamos, enfim, tranquilamente a falar num conjunto de vindas do Ministro da Defesa à Comissão, que andará à volta de 7, 8, 9, 10, muitas vezes dependendo da própria dinâmica do processo político anual. Mas isto acontece também em muitas outras comissões. Eu há pouco disse-vos que haveria aqui talvez uma pequena diferença entre a Comissão de Defesa e as outras. Eu situaria essa diferença numa atividade a que nós prestamos muita atenção, que é as deslocações, ou seja, as visitas às unidades, aos estabelecimentos e aos órgãos das Forças Armadas. É muito difícil, julgo eu, falarmos com propriedade das coisas se não as conhecermos, e nada melhor do que conhecê-las in loco. E, portanto, sobretudo no início de cada sessão legislativa, sobretudo no início de cada legislatura, mas ao longo da legislatura isso vai acontecendo, a Comissão de Defesa faz frequentes deslocações, quer ao ENCFA, quer aos 3 ramos das Forças Armadas, de forma a tomar conhecimento mais próximo daquilo que são os principais problemas com que as Forças Armadas se defrontam, mas também tomar conhecimento daquilo que é a sua atividade operacional. Há pouco não referi, e essa é também uma especificidade importante da Comissão de Defesa quando comparada com outras, é que é muito frequente a vinda à Comissão de Defesa, ao contrário do que acontece nas outras, de altos funcionários da administração pública. Quando altos funcionários, estou-me a referir aos chefes militares, como é óbvio. Os chefes militares vêm com muita frequência à Comissão de Defesa Nacional, quer porque nós entendemos que se justifica a sua audição por esta razão ou por aquela, quer porque muitas vezes os próprios chefes querem cá vir para explicitar alguns aspectos que são importantes, por exemplo, a nível orçamental, quer porque certas iniciativas legislativas, como foi precisamente o caso da LPM e da LPIM, justifica a audição dos chefes militares. Não é frequente que isto aconteça noutras áreas, na área militar acontece, e felizmente que assim é. No âmbito da competência política da Assembleia, os Parlamentos, de um modo geral, e o nosso não escapa à regra, têm ainda algumas competências importantes que, felizmente, não exercemos, que têm que ver com a declaração da guerra, a feitura de paz, a declaração do estado de sítio, o estado de emergência, que é daquele tipo de competências que estão aqui muito bem, mas que, se de preferência nunca forem exercidas, é uma excelente notícia. Porque a evolução, como eu no início referia, tem sido positiva, julgo que deve merecer nota o facto de ter havido uma alteração recente ao nível da LDN, da Lei de Defesa Nacional, no que diz respeito a um assunto que o Sr. General conhece bem, que é o Conceito Estratégico de Defesa Nacional. A nossa Constituição é parca em referências ao Conceito Estratégico de Defesa Nacional, e a Lei de Defesa Nacional tinha uma orientação, também ela pouco adequada do meu ponto de vista, na medida em que estabelecia que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional era aprovado por resolução do Conselho de Ministros, precedendo um debate na Assembleia da República sobre grandes opções do plano, sobre grandes opções do Conceito Estratégico. A mim queria-me parecer, e esse entendimento não era só meu, era de não de todos os deputados, mas enfim, de muitos, de oriundos de diferentes partidos, que isto não tinha sentido. Ou seja, que não fazia qualquer sentido que a Assembleia da República aprovasse tudo o que são documentos estruturantes em matéria legislativa, Lei de Defesa Nacional, Lei de Organização, Lei Orgânica de Bases de Organização das Forças Armadas, LPM, LPIM, etc. E depois, quando chega àquilo que é a definição dos pressupostos básicos da Defesa Nacional, que é o conceito estratégico, a Assembleia da República fazia um debate cuja utilidade podia ser nula. Aliás, normalmente era nula. Porque o Governo mandava para cá o conceito estratégico já praticamente pronto e depois o Governo normalmente ignorava olimpicamente aquilo que aqui era dito. Nós organizámos aqui, de resto o Sr. Jornal teve a ocasião de estar presente, organizámos aqui um colóquio sobre o conceito estratégico nacional e precisamente uma das coisas que aqui foi defendido foi essa. Felizmente que foi possível chegar a um entendimento entre o Governo e a Assembleia da República, entre a maioria e a oposição, no sentido de alterar esta matéria em sede de Lei de Defesa Nacional e sucede que, a partir de agora, o próximo conceito estratégico que o país vier a ter será aprovado pela Assembleia da República e não já pelo Governo. Isso parece-me que só fortalece o próprio conceito estratégico de defesa nacional e só lhe dá uma legitimidade acrescida e, por isso, nessa matéria, acho que foi não só uma boa evolução, como uma evolução que vai ao encontro daquilo que vos falei há pouco, ou seja, da melhoria do papel desempenhado pela Comissão de, pelo Parlamento em matéria de defesa nacional. Deixamos um bocadinho aquilo que é, digamos, o trabalho mais direto dos deputados aqui presentes, que é a Comissão de Defesa Nacional. A Comissão de Defesa Nacional é hoje composta por deputados de todos os grupos parlamentares, exceto os verdes não têm assento na Comissão de Defesa Nacional, como sabem os verdes são dois, e portanto com o número de comissões que há na Assembleia é difícil a sua representação em todas as comissões, o que não significa que não possam estar presentes nas reuniões de comissões. Nada impede, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista regimental, nada impede que os deputados participem nas reuniões das comissões a que não pertencem. E já houve reuniões da comissão em que os verdes fizeram representar. A Comissão de Defesa Nacional tem o papel das outras comissões nas diferentes áreas de atuação. Um papel no processo legislativo, nomeadamente, como há pouco vos dei conta, no que diz respeito às discussões na especialidade, como aquela que irá ter lugar daqui a pouco. No que diz respeito à fiscalização política, através das tais audições que faz dos ministros e de quem entenda nesta matéria, e também através da sua eventual intervenção no plano internacional, na medida em que é possível, embora essa seja sobretudo uma competência da Comissão de Negócios Estrangeiros, que os tratados internacionais possam também vir à Comissão de Defesa Nacional para efeitos da sua apreciação. Mas eu diria que, de facto, o papel essencial da Comissão de Defesa é na área da fiscalização política. Como vos referi, são relativamente raras as leis aprovadas em matéria de defesa nacional. Isso, do meu ponto de vista, é bom, garante alguma estabilidade. Eu diria que ao longo de 4 anos de legislatura, enfim, nós teremos aprovado uma dúzia de leis, o que não tem comparação com, enfim, outras comissões que têm uma densidade do processo legislativo muito significativa. Em contrapartida, a fiscalização política passou a ser, ou tem passado a ser, aquela que é a nossa tarefa primordial. E daí, como eu vos referi há pouco, um número muito alargado de audições dos chefes militares, do Ministro da Defesa ou dos secretários de Estado, e mesmo às vezes o tratamento de questões que são politicamente muito relevantes e que têm pouco a ver com a Comissão de Defesa, mas que por razões de ordem vária aqui vieram parar. Recordo-vos, por exemplo, e não vos será escapado esse facto, que houve imensa discussão na Assembleia da República sobre a questão dos estaleiros navais de Viana do Castelo. E o Governo foi chamado aqui, vezes sem conta, a prestar esclarecimentos sobre a tentativa de privatização e depois, não tendo funcionado a tentativa de privatização, a questão da subconcessão dos terrenos dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Isso passou-se na Comissão de Defesa, por razões, enfim, um pouco esdrúxulas, mas a verdade é que esse tema foi da... Julgo que já não deve ser a partir de agora, mas tem sido a competência da Comissão de Defesa, quando devia estar, por exemplo, na Comissão de Economia, não aqui. E, portanto, a verdade é que a Comissão de Defesa, num dossiê que foi um dossiê claramente muito representativo daquilo que é a fiscalização política do Governo, desempenhou um papel de grande importância. Não se pode fiscalizar sem ter informação. Não se pode desempenhar adequadamente a função sem se ter informação. E nessa perspectiva, a Comissão de Defesa tem sistematicamente a preocupação de ouvir um número alargado de entidades que forneçam aos deputados os instrumentos indispensáveis para levar a cabo adequadamente a sua função. E é neste contexto também que deve ser entendida, por exemplo, a competência da Comissão de Defesa que lhe permite e que tem permitido realizar audições com o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República ou com o Diretor-Geral do SIAD, não evidentemente com o SIS, ou, por exemplo, também realizar audições em conjunto com a Comissão de Assuntos Constitucionais aos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. Não é possível ter uma intervenção esclarecida nestas matérias sem, repito, conhecer aprofundadamente assuntos que são delicados, mas sem os quais os deputados não podem trabalhar como deve ser. E nessa matéria, sobretudo a audição dos diretores dos Serviços de Informações, quer o diretor máximo, digamos assim, quer o diretor do SIED, é algo que também temos feito com alguma regularidade e que tem permitido o acesso a informações importantes. A Comissão de Defesa Nacional tem também legalmente que ser informada do modo como as Forças Nacionais destacadas ou como se desenvolve o envio e a presença de Forças Nacionais destacadas. O papel da Assembleia da República é um papel que é constitucionalmente reconhecido, é a própria Constituição que estabelece essa competência. A lei que existe é uma lei relativamente pouco densificante, do meu ponto de vista, e a minha opinião pessoal, tanto quanto eu posso exprimi-la enquanto Presidente da Comissão, é que haveria aí algum trabalho a fazer. Acho que a forma como a Assembleia da República intervém em matéria de Forças Nacionais destacadas ganharia com alguma densificação, porque hoje em dia o que acontece é que nós recebemos informação, e às vezes informação que não é suficientemente detalhada, nem é suficientemente atempada, prestada de forma suficientemente atempada. Mas enfim, isso são reflexões que ficaram para outra altura. Uma parte importante, ou melhor, uma atenção importante, tem sido concedida também em matéria de defesa nacional ao acompanhamento de questões ou à presença na Assembleia em áreas externas ao Parlamento. E quando eu digo externas não externas no sentido de política externa, digo externas no sentido de exteriores ao Parlamento. Na medida em que a Assembleia da República tem legalmente o direito a estar presente em entidades ou órgãos que têm um papel relevante, quer no plano nacional, quer no plano internacional, em matérias de política de defesa. Desde logo, no que diz respeito a Portugal, a Assembleia da República tem representação no Conselho Superior de Defesa Nacional. De acordo com a lei, de Defesa Nacional, a Assembleia da República tem 3 representantes no Conselho Superior de Defesa Nacional, o que, do meu ponto de vista, é uma representação bastante assinalável. Tem lugar o Presidente da Comissão de Defesa e 2 deputados eleitos por maioria de 2/3, que atualmente são o Sr. Deputado Correia de Jesus e o Sr. Deputado João Soares. A Assembleia da República também tem representação no Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República, não porque tenha que ter, mas porque tem sido nos últimos anos hábito eleger deputados para membros do Conselho de Fiscalização. Aliás, o Conselho de Fiscalização foi em tempos presidido por um saudoso colega nosso, o Coronel Marcos Júnior, é atualmente presidido por um deputado, o professor Mota Pinto, e tem também como membro um outro deputado, que é o deputado João Soares. E, portanto, isso também é uma representação importante, à medida em que permite à Assembleia da República ter assento na entidade que fiscaliza a forma como os serviços de informações funcionam. Do ponto de vista da relação externa-exterior, digamos assim, externa à Assembleia, exterior ao país, como sabem, hoje as principais organizações internacionais, hoje e não só, desde há algum tempo, têm assembleias parlamentares. E isso, a Assembleia da República tem delegações a todas essas entidades. E, portanto, existe uma delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da NATO, ou à Assembleia Parlamentar da OSCE, ou à Assembleia Parlamentar da CPLP. Aliás, com um nível de representação que só pode honrar Portugal, enfim, e tem honrado pela forma brilhante como as pessoas em causa têm exercido as suas funções. E relembro, por exemplo, que o Sr. Deputado João Soares já foi Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE e que o Sr. Deputado José Lelo já foi Presidente da Assembleia Parlamentar da NATO e que o Sr. Deputado Miranda Calha desempenhou hoje funções importantes também na Assembleia Parlamentar da Aliança Atlântica. No que diz respeito às questões europeias, aí tem havido um problema. Qual é o problema? Como sabem, nós temos assistido a um crescimento da relevância das ações da União Europeia, mas a verdade é que a política europeia de segurança comum e a política comum de segurança e defesa são ainda essencialmente políticas intergovernamentais. E, portanto, como são políticas intergovernamentais, em teoria, as coisas deviam passar-se de forma diferente daquilo que se passa, digamos, nos pilares comunitários, nas questões propriamente comunitárias. Mas a verdade é que se tem registado um desenvolvimento importante das intervenções internacionais da União Europeia e é relevante acompanhar esse acréscimo de importância da política comum de segurança e defesa, da política externa de segurança comum e da política comum de segurança e defesa. E nesse sentido foi criada e começou a funcionar no início desta legislatura uma conferência interparlamentar para a PESC e para a PCSD, que reúne em cada semestre europeu. A reunião deste semestre ocorreu em Riga a semana passada. O Sr. Deputado André Pardal não morreu de frio em Riga, mas ia morrendo. A Comissão de Defesa Nacional também está representada com dois deputados que têm variado na delegação portuguesa à Conferência Interparlamentar sobre PESC e PCSD, na qual têm sido discutidos alguns assuntos importantes. Infelizmente, creio que a Conferência Interparlamentar se tem focado mais nas questões da política externa e, às vezes, política externa com consequências domésticas. Lembro, por exemplo, na reunião anterior que foi em Roma, na qual pude estar presente, os italianos insistiram muito em discutir a Líbia e cada vez que podiam metiam um assunto da Líbia em cima da mesa, o que se compreende. Certo, mas eles punham numa perspectiva que tem muito que ver com a sua proximidade geográfica e com todos os problemas que conhecemos que têm surgido para a Itália nessa perspectiva. Mas a verdade é que, com toda a franqueza, vos diria que as questões de política de defesa mereciam, porventura, um acompanhamento mais alargado. Algumas questões têm sido discutidas aprofundadamente, como é a questão dos battle groups da União Europeia, mas, enfim, a política comum tem estado muito subalternizada às questões de política externa e, com vantagem, essa orientação mudaria. Em todo o caso, não deixa de ser um desenvolvimento importante, porque, de alguma forma, permite que os parlamentos dos 28 Estados-membros, mais os Estados-candidatos, mais o Parlamento Europeu, possam encontrar-se regularmente para discutir questões de política externa e de política de defesa. Uma última referência, para voltar ao início, e para dar conta de que a questão, às vezes, não é tanto jurídica, é sobretudo uma questão política. Tem havido uma preocupação grande de todos os partidos, quando estão no governo, mesmo quando têm maioria, de, naquilo que vulgarmente se designa por questões de regime, manter dentro, digamos assim, o principal partido da oposição, ou os principais partidos da oposição. Isto é, posta a coisa, noutros termos, tem havido um largo consenso em matérias de política externa, de política europeia e de política de defesa, entre os três principais partidos políticos. E, inteligentemente, os diferentes governos têm trabalhado no sentido de garantir que os aspectos fundamentais dessas políticas não só permanecem imutáveis, como têm o acordo da oposição. Infelizmente, esse acordo não tem, em matéria de defesa, não se tem podido alargar a mais partidos, visto que é conhecido que o ponto de partida, passa pelo leonasmo, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista é completamente oposto, quer dizer, enquanto que o PS, o PSD e o CDS defendem, por exemplo, a integração de Portugal na NATO, o Bloco de Esquerda e o PCP são contra, mas tem sido possível, dizia eu, e os governos têm tido essa inteligência. Por exemplo, isso aconteceu no passado, quando o governo do Partido Socialista teve sempre essa preocupação, e aconteceu agora, quando, apesar de ter maioria, o atual governo negociou com o Partido Socialista e isso permitiu aprovar com os votos do Partido Socialista a Lei de Defesa Nacional. Isso não foi possível com a Lobofa, mas apesar de tudo não é similar a importância da Lobofa e da LDN, e a Lobofa já tem registado situações similares. Recordo-me, se não me engano, que da última vez tinha sido o CDS que se tinha abstido relativamente à Lobofa, desta vez foi o Partido Socialista que se absteve relativamente à Lobofa, sendo que o significado da abstenção ou do voto contra também, como sabem, é completamente distinto. E, portanto, o Parlamento tem sido, de alguma maneira, o local estratégico dos consensos nestas matérias. E por isso é que eu dizia no início, e com isso termino, que às vezes o problema não é um problema que possa ser analisado do ponto de vista jurídico ou das competências. É um problema que tem que ser analisado do ponto de vista político, da utilização política do Parlamento. Infelizmente, não tem sido prática em Portugal utilizar o Parlamento para isso. A prática política portuguesa não tem sido consensos e, quando eles existem, o Parlamento não tem sido habitualmente o lugar deles. São consensos feitos fora do Parlamento. Curiosamente, em matéria de defesa, não tem sido assim. O Sr. Deputado João Rebelo ou o Sr. Deputado Correia de Jesus conhecem bem essa realidade, mas eu próprio, quer pelas funções que agora desempenho como Presidente da Comissão de Defesa, posso atestá-lo, quer no passado, por funções que desempenhava no meu próprio partido, participei várias vezes em reuniões para chegar a acordo, na altura com o Partido Socialista, no sentido de se poder gerar consenso nesta matéria. E isso é muito curioso. É que nós temos visto muitas vezes, infelizmente não temos visto muitas vezes, mas temos visto de vez em quando a construção de consensos políticos, mas normalmente os consensos políticos são feitos fora daqui. E aqui, em matérias de política de defesa, tem sido possível construí-los aqui com um trabalho, muitas vezes não dá nas vistas, mas tem sido extremamente útil do ponto de vista daquilo que é importante. E o que é importante é reforçar o apoio nacional àquilo que são os aspectos fundamentais da defesa nacional e reforçar o apoio nacional àquilo que é o papel das Forças Armadas Portuguesas. E eu aí atrever-me a dizer, apesar de não estarem presentes, que até se nota de partidos que habitualmente têm uma postura que corresponde ao seu ideário político, não comento como é óbvio, mas que têm uma postura um pouco mais radical ou um pouco, digamos, menos construtiva, tem sido possível nas matérias de defesa nacional, não diria eu chegar a entendimentos, isso não, mas apesar de tudo ter por parte desses partidos uma postura muito mais construtiva do que tem sido noutros domínios. Isso, por exemplo, nota-se a propósito da questão das Forças Armadas, os partidos mais à esquerda são contra a participação de Portugal nas operações, de um modo geral, mas não deixam de manifestar o seu profundo apoio às Forças Armadas Portuguesas sempre que essas operações estão em curso. E, portanto, de facto, nós estamos aqui num universo um bocadinho à parte, e isso é bom. É bom porque eu julgo que estas políticas, como é o caso da política de defesa nacional, só beneficiam com isso. Já vos terei muito tempo, muito obrigado. Agora, se me quiserem perguntar a mim ou aos meus colegas deputados alguma coisa, de preferência coisas que a gente saiba responder, é para não fazermos figura assim. Não, eu posso sempre invocar o que me ensinou um instrutor quando eu estava na Escola Prática de Infantaria, que me dizia que um dia, se eu estivesse a dar instrução e me perguntassem alguma coisa, eu que nunca dissesse que não sabia, que inventasse. É uma questão de liderança.
Quantas armas tem na arrecadação? Tens de dizer 100.
Pronto, mesmo que não seja.
Com convicção.
Pois. Eu há uma coisa que nunca com convicção aprendi a fazer, que foi a desmontar e a montar uma G3. Mas depois, quando fui dar a instrução, tinha lá o Furreal, disse, o nosso Furreal vai exemplificar. Pronto, e o assunto resolvia-se. Mas enfim, estamos à vossa disposição.
Os auditores são convidados a colocarem as vossas questões e não desperdicem a oportunidade única, que é o contacto com a Casa da Democracia e, em particular, com os seus deputados da Comissão de Defesa.
Eu devo dizer-vos, só para vos envergonhar, que isto correu bem com o IESM. A semana passada com o IESM correu muito bem, porque ainda o senhor subdiretor do IESM não tinha acabado de falar e já havia 3 ou 4 pessoas inscritas. Portanto...
Normalmente utilizam uma escala para cada sessão.
Quem é que é?
Está ligado. Eu sou Jorge Lobo Mesquita, sou auditor nacional, sou funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E lembro-me também aqui de várias pessoas. Eu tinha uma pergunta que não sei. Confesso que é a primeira vez que visito esta casa. Eu tinha uma questão só a colocar, que era qual é a articulação? Portanto, falou nas forças nacionais projetadas, que eu creio que em linguagem diplomática é a participação em missões de paz no âmbito das Nações Unidas, no âmbito da União Europeia e, eventualmente, também em âmbitos bilaterais. Qual é a articulação entre a Comissão Parlamentar de Defesa e de Negócios Estrangeiros nesta matéria? Portanto, se é uma prerrogativa da Comissão, desta Comissão, ou da Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu estou a falar disto porque tenho uma experiência de acompanhamento de missões de paz a partir de Nova Iorque e a partir do terreno em Timor-Leste e penso que há a articulação entre as duas visões e que também há uma necessidade de haver uma reflexão geral sobre o interesse para Portugal e para as Forças Armadas Portuguesas e para os interesses estratégicos portugueses na participação nestas várias vertentes, portanto, Nações Unidas, NATO e União Europeia. Obrigado.
Obrigado, eu e gosto em vê-lo. Eu não sei como é que lhe hei de responder sem querer parecer demasiado indelicado, mas eu só lhe posso responder que não há. Como é que o edifício é construído? Nos termos da Constituição, compete à Assembleia da República acompanhar as Forças Nacionais destacadas. E depois foi aprovada uma lei, há 10 anos atrás, que estabelece que esse acompanhamento na Assembleia da República é feito ao nível da Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, é, por definição, uma matéria que está ausente da competência da Comissão de Negócios Estrangeiros. Quer dizer, não deixa de ser um bocadinho original. Não deixa de ser um bocadinho original. Porque nós sabemos hoje, e o setor em particular, porque faz disso profissão, que as Forças Nacionais destacadas, até para um país com a dimensão de Portugal, são um dos instrumentos mais importantes de afirmação da política externa nacional e de presença de Portugal no mundo. E, portanto, não viria nenhum mal ao mundo se houvesse um envolvimento diferente. Foi entendido que não deveria ser assim, porquê? Bom, de alguma forma porque a articulação política quanto ao envio dessas Forças Nacionais destacadas é feita ao nível do Governo, entre o Ministro da Defesa e o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Primeiro-Ministro. É feita ao nível de órgãos de soberania, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, enquanto Comandante Supremo das Forças Armadas. É objeto de audição em Conselho Superior de Defesa Nacional. Ainda a semana passada, foi analisada na reunião da Comissão do Conselho Superior de Defesa Nacional, em que estive presente, a questão do reforço da presença na República Centro-Africana, por exemplo, como aliás é domínio público. E, portanto, entendeu-se que quando a questão chega ao Parlamento, julgo eu na altura não era membro da Comissão de Defesa, e, portanto, não acompanhei os trabalhos na Comissão de Defesa sobre a elaboração da lei de acompanhamento dos contingentes militares nacionais. Mas parte do princípio que o entendimento deve ter sido um pouco este. A decisão em matéria de política externa, que evidentemente é prévia a esta, eu não entendo que uma decisão destas possa ser tomada se do ponto de vista dos interesses externos do país isso não for visto como determinante, como é óbvio. E, portanto, o Governo ao mais alto nível, em conjunto com o Presidente da República, definem se justifica ou não responder afirmativamente a um pedido que tenha sido feito, quer no plano bilateral, quer no plano da ONU, quer no plano da NATO, quer no plano da União Europeia, ou antes no plano da União da Europa Ocidental. Feita essa opção, o que está em causa é operacionalizar. A partir do momento em que o que está em causa é operacionalizar, isto é, decidir que contingente é, que missões vai ter, como é que a sua presença decorre, etc., isso entendeu-se que já é matéria, digamos, operacional e, portanto, é matéria da Comissão de Defesa. A Comissão de Negócios Estrangeiros não participa, pura e simplesmente, isso não consta da agenda da Comissão de Negócios Estrangeiros. E, portanto, por isso é que eu lhe estava a dizer. É difícil responder-lhe de outra forma, senão da forma como eu respondi, não há. Os meus ilustríssimos colegas deputados, o Sr. Deputado José Lel, tem a palavra. assim que chega aí o...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é tanto para responder especificamente ao intervenente, que eu conheço também muito bem, dos 5 anos e 2 meses que passei naquela casa, mas é primeiro para lhe dizer que, como membro da oposição e do PS, me revi inteiramente na sua elaboração que fez, dando conta de qual é a missão, de qual é a influência, de qual é toda a intervenção da Comissão de Defesa Nacional no quadro da Assembleia da República. Portanto, tem daqui o nosso respaldo, porque foi uma intervenção de alta qualidade.
Sr. Deputado Joel, não me desgrace, que eu sou vice-presidente do PSD, se eles ouvem que o PS se revê no que eu disse...
Não tenho dúvida nenhuma que isso o desgraçará. No tocante à questão da intervenção externa das nossas Forças Armadas, pela experiência própria, no quadro da Assembleia Parlamentar da NATO e de outras intervenções que tenho feito no exterior, tenho, e mesmo não apenas nos destinos tradicionais recentes, eu recordo-me de intervenções na qual eu participei ativamente, designadamente no Congo, conexo Congo-Brazzaville e Congo-Kinshasa, e também na questão da Guiné, e vi o respaldo, o rastro de prestígio, de qualidade, de afetos e de ligações que existem, designadamente entre os responsáveis militares e o povo local e as nossas Forças Armadas. Portanto, é de altíssima importância para a visibilidade e para a capacidade de intervenção que tem a República Portuguesa. Eu ainda recentemente, por exemplo, estive no Kosovo, com as nossas Forças Armadas, onde a jantei, etc. E tive a oportunidade de falar com toda a envolvente política institucional e, de facto, a imagem que as Forças Armadas portuguesas têm é extraordinária, até porque conseguem ultrapassar limitações próprias e idiosincráticas de relacionamento com as populações de uma forma, por exemplo, eu recordo-me que ganhavam as maratonas todas no Kosovo, porque eram os únicos que iam lá e os outros não iam, e com uma popularidade extraordinária. Portanto, é muito relevante, e o que eu tenho visto no terreno é também uma ligação muito estreita entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e os responsáveis locais, as Forças Armadas, o que releva, de facto, essa interligação que é muito importante para, como eu disse, a visibilidade de Portugal nesses países conturbados, mas onde, de facto, para o futuro fica ali uma semente de relação com Portugal. E mais uma vez, parabéns, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, muito obrigado pela sua exposição. José Pedro Lopes, auditor deste curso e diretor nacional de bombeiros na Autoridade Nacional de Proteção Civil. A minha pergunta era tão só se como é que esta comissão, e eventualmente também toda a Assembleia, acompanhou a invasão do espaço aéreo português por um avião militar russo, quando há algum tempo soubemos disso pela comunicação social.
Não, eu respondo a um, acho preferível. Não, é evidente que qualquer um de nós acompanha com preocupação essas matérias. E, portanto, até porque é nossa tarefa ocupar-nos das questões de defesa, uma matéria dessa natureza está no centro das nossas preocupações. O acompanhamento direto do tema é da competência do Governo, como é óbvio, através das Forças Armadas. Como é que nós, de alguma forma, conseguimos também fazer esse acompanhamento mais próximo, aproveitando as presenças, sobretudo do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, a quem foram colocadas algumas questões sobre o que é que verdadeiramente se passou e a quem foi pedido, enfim, um briefing sumário sobre o que se passou. e, portanto, não tivemos direito a nenhuma, digamos, a nenhuma informação sensível, mas de alguma forma pudemos ter um retrato mais próximo daquilo que verdadeiramente se terá passado nessa circunstância, que evidentemente acompanhámos com preocupação, como julgo que é a generalidade dos portugueses.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. O meu nome é António Ramos, sou também auditor no curso de Defesa Nacional e sou um trabalhador em funções públicas no Ministério da Defesa Nacional. Eu trabalho especificamente na área do controle das exportações e importações de armas ou bens e tecnologias militares, conforme descreve a lei. Sabemos, portanto, que esta Comissão desempenha um papel nesta área. Contudo, este Parlamento, ao contrário do que acontece em vários países, dos quais a França é um exemplo, não exige ou não supervisiona, portanto, o Governo na área do controlo das exportações e das importações. Como disse, portanto, a França é um desses exemplos. Não quero discutir, obviamente, esta situação em particular, obviamente que a trago aqui para que posteriormente possam debruçar sobre ela. O que eu queria saber era de que forma a Comissão de Defesa Nacional escolhe os temas que vai supervisionar e de que forma ela pode ou é levada a escolher esses mesmos temas e assuntos.
Bem, eu diria que a Comissão de Defesa Nacional se rege nesta matéria exatamente pelos mesmos critérios de ação política que se rege a generalidade das comissões. Ou seja, cada partido político, sobretudo quando está na oposição, tem a sua própria agenda. Agenda que é definida em função dos seus próprios interesses, mas também é definida em função daquilo que são, ou do que é a atitude do governo, do que é a governação, ou o que é a agenda mediática. E, portanto, de algum modo, a forma como a organização dos trabalhos se processa está dependente da conjugação destes fatores. Por exemplo, há pouco dei o exemplo dos estaleiros navais de Viana do Castelo. Os estaleiros navais de Viana do Castelo foram uma questão que chamou a atenção do país durante muitos meses, até em função das dificuldades que a empresa atravessou, do facto de há muito não ter laboração, de não saber o que fazer aos seus funcionários, da privatização não ter funcionado, etc, etc, etc. E, portanto, é natural que os partidos políticos da oposição tenham querido colocar muita pressão sobre o governo, exigindo muitas vezes a presença de membros do governo, ou levando a cabo uma série de audições, que depois acabaram por conduzir a uma comissão de inquérito que não teve nada a ver com a Comissão de Defesa, mas antes disso já nós tínhamos levado a cabo uma série de audições que foram motivadas. Porquê? Repare, sejamos politicamente claros. Quando as coisas são complicadas para um governo, o governo quer, na medida do possível, evitar, o governo e a maioria que o apoia, quer, na medida do possível, evitar que essas questões assumam uma dimensão de muito relevo. Ao contrário, a oposição pretende explorar o filão, se me permite o plebeísmo da expressão. E, portanto, de alguma maneira, os estaleiros navais de Viana do Castelo são uma boa prova de como a agenda da Comissão é uma agenda que tem que ver com esta conjugação entre a agenda mediática e aquilo que é o entendimento que a oposição tem sobre a maneira de provocar incómodos à governação, para além, evidentemente, daquilo que são as legítimas preocupações em acompanhar dossiês que são importantes e em pedir justificadas explicações ao governo sobre esses dossiês. Agora, por exemplo, as coisas podem, além disso, variar em função de vários critérios. Estado Islâmico. O crescendo de importância do Estado Islâmico e da sua atividade terrorista levou, por exemplo, a que, julgo que foi o deputado Miranda Calha, em nome do Partido Socialista, pedisse a audição do secretário-geral do CIRP, que veio acompanhado de especialistas nesta matéria, para nos fazer um briefing sobre a questão do Estado Islâmico e sobre a questão do recrutamento de jihadistas portugueses. E, portanto, os critérios são critérios, repito, têm muito que ver com a agenda mediática ou têm muito que ver com aquilo que é a escolha de temas feita por cada partido político, que em função disso apresentam propostas à Assembleia e que à Comissão, que a Comissão aprova ou rejeita. Chamava a atenção também, isso é uma coisa que só se pode saber trabalhando há algum tempo na Comissão, a Comissão de Defesa é, porventura, de todas as comissões parlamentares, aquela que tem uma taxa mais baixa de rejeições de propostas da oposição. seja quem for que está no governo, seja quem for que está na oposição. São relativamente raras as circunstâncias em que um partido da oposição pede, por exemplo, para ouvir um ministro e a maioria, seja ela a maioria de esquerda ou a maioria de direita, impede essa vinda. Precisamente porque nós estamos aqui, como eu dizia há pouco, num universo um bocadinho diferente e os partidos têm um comportamento aqui bastante distinto. Agora, a vinda ou não vinda de um membro do governo e, portanto, a razão pela qual alguém escolhe chamar um membro do governo naquela altura tem muito que ver, como lhe digo, há uma coisa que acontece, queremos informação, pedimos informação. Há uma coisa que corre mal, a oposição quer explorar essa possibilidade, chama quem de direito para explorar essa possibilidade. Aqui o Sr. Deputado João Rebelo.
Você tem, cumprimento toda a gente, Sr. General, também, por exemplo, revê-lo, não tem totalmente razão no que disse, mas tem praticamente razão, ou seja, a Comissão de Defesa não acompanha, na sua temática, os assuntos que referiu à exportação e importação de equipamento e bens militares. Mas quando Portugal adere a convenções internacionais que abordam essa temática, como também diretrizes comunitárias ou outro tipo de decisões comunitárias que também abordam essa questão, nós discutimos. Eu estou a dizer isso porque ainda há 3, 4 anos, se não me engano, eu fui autor de um relator sobre essas questões, mas foi uma análise exclusivamente sobre a adesão de Portugal a determinado tipo de legislação. Mas é uma matéria muito importante e tem toda a razão de chamar a atenção, porque quando eu apresentei esse relatório, grande parte da comissão ficou muito interessada sobre matérias que estavam especificamente a ser analisadas. Mais recentemente tem a ver sobretudo com a proibição da exportação para países em que estão sobre a lista negra, vamos lá chamar, das instâncias internacionais, e que Portugal também aderiu, e isso também foi discutido na Comissão de Defesa. Era só para lhe dar este acrescento ao que disse o Sr. Presidente. Muito obrigado.
Boa tarde. Bem, eu também queria agradecer o tempo que nos disponibilizaram. O meu nome é Luís Antunes e eu sou docente universitário. Nós, durante o curso, temos assistido a opiniões divergentes e diversas sobre a existência de vários órgãos de investigação criminal, de vários órgãos de sistemas de informação. E, portanto, eu agora vou tocar na área em que tenho algum interesse. Eu queria ver como é que a Comissão vê a criação de dois centros, um de ciberdefesa e um de cibersegurança, e se no futuro vamos ter também opiniões divergentes, e se vocês perspectivam que isso vai acontecer, relativamente à existência destes dois órgãos.
Não lhe posso responder pela Comissão, posso-lhe responder por mim, pela Comissão. Isso já implica uma valoração que algum dos meus colegas queira poderá fazer. Em teoria não. Constatação número um, estamos atrasados nessa matéria. É manifesto que o país devia estar muito mais avançado do que aquilo que está em áreas que hoje em dia são áreas estratégicas do ponto de vista da garantia dos interesses nacionais. E, portanto, o trabalho de montagem de um centro de cibersegurança e de um centro de ciberdefesa está manifestamente atrasado. E, por isso, é importante que a questão se desenvolva com rapidez. Nós, aliás, também por proposta do Sr. Deputado Miranda Calha, decidimos ir visitar, quando isso for possível, o Centro de Ciberdefesa, porque lá está, entendemos que é muito importante que o Parlamento tenha uma noção clara daquilo que se passa nesta matéria. No que diz respeito à questão da articulação entre as duas dimensões, eu julgo que estaremos aí perante um daqueles domínios em que o problema não é só ao nível da cibersegurança e da ciberdefesa. Há, de facto, aí muitas vezes problemas de articulação entre domínios da segurança e domínios da defesa. É matéria onde se tem vindo a trabalhar, é matéria onde terá que se trabalhar mais. Ainda no outro dia, há uma semana atrás, faz hoje uma semana, na vinda do curso de promoção a oficiais generais do IESM, discutimos essa matéria. Aliás, o Sr. Deputado Miguel Macedo teve a ocasião de fazer uma longa e profunda intervenção sobre essa matéria, sustentada na sua longa experiência enquanto Ministro da Administração Interna, nomeadamente. E, portanto, nós temos, em teoria, não é difícil balizar uma coisa e outra. Em teoria é sempre possível. A prática é que é uma chatice. A prática é que encarrega sempre de desmentir a teoria. E, portanto, eu julgo que nós aí temos uma vantagem. Qual é? Estamos a construir as coisas agora. E, portanto, podemos evitar cometer um conjunto de erros, que em Portugal normalmente são erros que decorrem não de conflitos negativos, mas de conflitos positivos de competências. Agora, sobre esse é um terreno movediço, eu sou Presidente da Comissão e até sou elogiado pelos socialistas, portanto o melhor é não, é não dizer mais nada. Não sei se algum dos meus... Sr. Deputado Jalel.
Elogiado aqui, perante uma audiência desta dimensão. Em relação às duas temáticas, à questão da ciberdefesa e da cibersegurança, à partida, parece que são direcionadas para duas áreas muito específicas, muito diversificadas, mas tal não acontece. É evidente que as temáticas da ciberdefesa são muito explícitas. Tem a ver, efetivamente, com áreas que, neste momento, estão sob ataque permanente de outros poderes, que, efetivamente, designadamente da Rússia e também da China. E Portugal é sempre um elemento relevante, designadamente da União, da Aliança Atlântica, e, como se viu agora, com a intervenção com os bombardeiros russos, que estiveram no limiar do nosso espaço de intervenção aérea. E, naturalmente, demonstrou-se, aliás, se era isso que eles queriam testar, da prontidão e da disponibilidade das Forças Armadas Portuguesas, ela, de facto, houve ali uma boa resposta e, portanto, essa resposta foi dada em sede própria. Mas é evidente que há uma constante assédio em relação às vertentes estratégicas e militares que, é bom que se diga, Portugal não é um objetivo remunerador relevante nessa área, da virtude da sua dimensão, até em termos de panóplia armamentista e outra, mas tem a sua relevância no que tem a ver com o espaço aéreo-marítimo, onde, de facto, a intervenção de Portugal vai para além do que é a sua inserção na União Europeia. Agora, a questão da cibersegurança, essa sim é muito relevante e, fatalmente, tem que ter uma articulação com a ciberdefesa, na medida em que, digamos, a intervenção que acontece nos sites e nas áreas de intervenção civil, o controle das barragens, a parte do dispositivo energético, toda essa dimensão que hoje em dia está sujeita à possibilidade de uma intervenção por via informática, naturalmente pode, de imediato, limitar qualquer capacidade de defesa do país. E, naturalmente, o ataque aos centros de decisão governamental, aos centros de defesa e segurança e de intervenção das nossas forças de proteção civil, das forças da segurança, da segurança pública, todo esse tipo de intervenção e a naturalmente, a indústria em geral, indústrias que têm uma relevância para a sustentabilidade da própria funcionalidade do país. Portanto, é inegável que a cibersegurança tem uma implicação que é umbilical com a ciberdefesa. Por isso, é bom que desempenhamos e desenvolvamos algumas áreas num lado e no outro. Eu posso dizer que a Assembleia está constantemente a ser atacada e, infelizmente, tem-se defendido. Portanto, há já, nas diversas instituições, uma capacidade de defesa importante. Eu sei, por exemplo, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, eu sei que a área consular está muito bem defendida. Não poderia dizer em relação a outras áreas da Casa, porque essa informação não tenho. Mas estruturas do Estado têm feito bastante, agora de uma forma desarticulada, e essa é, digamos, o elemento que vai consubstanciar toda essa congregação da cibersegurança, mas, como disse, não pode estar dissociada de uma relação muito próxima com a área da ciberdefesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela intervenção que nos fez. E a minha pergunta era a seguinte. Portugal assumiu recentemente, no âmbito da Cimeira de Gales, um compromisso no âmbito da NATO de afetar 2% do seu produto interno bruto à área da defesa. O Sr. Presidente também disse aqui que, habitualmente, estas matérias em sede de Comissão de Defesa são consensuais, nomeadamente entre os três partidos, da área do arco de poder. Face aos constrangimentos económicos, enfim, que todos nós conhecemos que o país tinha atravessado, apesar de irmos ter eleições dentro em breve, naturalmente qualquer solução governativa irá sair do âmbito dos partidos do arco de poder, gostaria de saber qual é a sensibilidade e o compromisso que iremos ter em matéria da Assembleia da República quando aprova o Orçamento de Estado, no sentido de garantir que nos próximos 10 anos iremos afetar 2% do Produto Interno Bruto, que estaremos a significar qualquer coisa como quase quintuplicar aquilo que estamos em defesa. Muito obrigado.
Essa questão, por acaso, também já foi colocada na Comissão de Defesa ao Sr. Ministro, na sequência da vinda do Ministro à Comissão, depois da Cimeira de Gales. O Governo aprovou uma reforma das Forças Armadas, a que se chamou Reforma Defesa 2020. E na Reforma Defesa 2020 está estabelecido que o orçamento das Forças Armadas deve andar à roda de 1,1-1,2% do PIB. Esse é o compromisso. O que a decisão da Cimeira de Gales estabelece é que é desejável que, na medida do possível e de acordo com as suas disponibilidades, os Estados possam afetar 2% do seu PIB à defesa. E aquilo que, tanto quanto eu me recordo, disse aqui o Sr. Ministro da Defesa, foi exatamente isso. Ou seja, que, como sabes, as decisões nas cimeiras da NATO são tomadas por unanimidade e, portanto, que o Governo português também deu o seu acordo a essa orientação, que é uma orientação que passa pelo reconhecimento daquilo que seria desejável do ponto de vista das necessidades das Forças Armadas, neste caso portuguesas, mas não só. Todos nós conhecemos aquela teoria de Santa Bárbara e dos trovões. E, portanto, quando as coisas estão aparentemente tranquilas e se começa a pensar onde é que a gente corta, já sei, na tropa, falando, enfim, coloquialmente. Depois, quando começam a acontecer estas coisas, como a Ucrânia e a Rússia e mais o Mediterrâneo e mais o Estado Islâmico, alto. Se calhar é melhor a coisa ser pensada de forma um bocadinho diferente. Então, eu acho que nós temos que, de uma vez por todas, ser atentos àquele velho brocardo latino que dizia: se queres a paz, prepara a guerra. E, portanto, eu julgo que é nesse contexto que tem que ser entendida a Cimeira da NATO. Face àquilo que é a leitura estratégica da evolução da situação internacional, constatou-se que a política que tinha vindo a ser seguida, até como consequência da crise económica internacional, de restringir até mais não o orçamento das Forças Armadas, não era uma orientação adequada. É evidente que vai ter que haver restrições, os próprios Estados Unidos estão a fazer restrições significativas, quer internamente, quer no seu dispositivo militar pelo mundo fora, mas uma coisa é restringir, reconhecendo que a situação é que é, outra coisa é restringir para lá de certos limites. E, portanto, nesse contexto, aquilo que eu percebi da explicação que o Sr. Ministro nos deu foi essa. O compromisso é o que consta da Reforma 2020 e, portanto, a afetação de cerca de 1,2 ao PIB. O objetivo é, à medida que a consolidação das finanças públicas se fizer e que as possibilidades financeiras existam, ir aumentando o orçamento dedicado à defesa até atingir esse limite. Mas não haverá nenhum incumprimento se isso não for feito, porque não há uma obrigação de... Há, digamos, uma vontade política de o fazer, não há assunção de um compromisso. Julgo que é isto. Se ninguém disse o contrário, é porque mantive-me mais uma vez na linha justa. Até ajuda.
Eu, antes de agradecer, queria só deixar uma nota em relação à questão que foi colocada sobre o Centro de Cibersegurança e Ciberdefesa. Eu presumo que se tivermos em consideração os conceitos de segurança nacional e defesa nacional, que os seus auditores têm bem presentes, estão até fixados no auditório do curso. Compreende-se bem a necessidade de um centro de cibersegurança e ciberdefesa. Estamos a falar de segurança nacional e defesa nacional, que também tem uma explicitação inequívoca no documento das grandes opções do Conselho de Estratégia de Defesa Nacional, que esteve aqui em debate na Assembleia da República. E felizmente foi clarificado na antecâmara do debate. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, excelentíssimos Srs. Deputados, permitam-me que, antes de mais, dirija um agradecimento muito especial pela vossa disponibilidade em receberem os auditores do curso de Defesa Nacional e lhes transmitirem, proporcionar esta informação sobre as atribuições e as atividades da Comissão da Assembleia da República. É uma honra para o Instituto de Defesa Nacional e é um privilégio para os auditores do curso de Defesa Nacional. E queria também, naturalmente, expressar o nosso agradecimento ao Sr. Presidente pela excelente exposição, muito clara e informativa, que em curto espaço de tempo varreu as principais atribuições e responsabilidades, e que são muitas, desta Comissão de Defesa Nacional. Esta é uma visita da maior importância para o curso de Defesa Nacional e é, como disse inicialmente, uma oportunidade única para os auditores, o contacto com o órgão de soberania, a Assembleia da República, a Casa da Democracia e, em particular, com o Sr. Presidente e os seus deputados que integram a Comissão de Defesa. É um momento único que, de facto, temos de tirar o melhor partido. Naturalmente, nas vossas vidas, serão poucas as oportunidades que têm de poder partilhar pontos de vista com os seus deputados. E, portanto, é isso que vos é proporcionado e temos de estar muito reconhecidos por essa disponibilidade em nos receberem. E, naturalmente, por esta razão, esta visita é sempre muito aguardada, com expectativa, por parte dos auditores. E, mais uma vez, essas expectativas foram cabalmente preenchidas. E, para finalizar, quero reiterar ao Sr. Presidente, aos seus deputados, o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade e também pelos esclarecimentos que aqui prestaram aos seus auditores e que constituiu, mais uma vez, esta visita, uma inegável mais-valia para o curso de Defesa Nacional. Eu queria deixar também uma lembrança por parte do curso de Defesa Nacional ao Sr. Presidente, proporcional aos tempos que correm.
Portanto, grande, que o país está em desenvolvimento.
Uma medalha com a menção e a gravação da visita do curso de Defesa Nacional e duas edições da linha editorial do Instituto de Defesa Nacional.
Nós só temos uma, não é? A coisa não está a correr bem. Muito obrigado.
Esta é uma revista da Nação e Defesa Portugal na Grande Guerra.
É a última.
É a última revista. E esta também sobre o Brasil, as relações Brasil-Portugal.
Já agora?
Uma lembrança.
É assim que abre.
Sim, sim.
Ah, e tem, tem a gravação?
Tem.
Então agora, se nos permitem, nós temos que ir discutir a LPM. Muito obrigado pela vossa visita.
Bom trabalho.
Eu peço a vossa atenção, por favor. Peço a vossa atenção. Não, Sr. Presidente. O meu nome é Helena Geraldes, eu sou do Protocolo da Assembleia da República. Vamos, neste momento, fazer uma visita guiada ao Palácio. A ideia era irmos por fora, mas dado que temos uma manifestação e está a chover, convido-vos a todos a irmos por dentro. Portanto, façam um favor, sigam-me, está bem?
Sim, sim.